política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, a política de Brejo da Madre de Deus ontem, mais uma vez, foi pauta nos tribunais. E dessa vez, parece que a história chegou ao fim. Se há recurso, não será tão fácil de ser alcançado, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela permanência do prefeito Dr. Edson à frente da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. O recurso que foi usado pela defesa do prefeito foi aceito no tribunal. Apenas um ministro votou contrário a esse recurso. Outros 6 votaram a favor. Então, dessa forma, fica consagrada essa permanência do prefeito lá em Brejo da Madre de Deus. Essa batalha judicial toda, todo mundo sabe como começou. A coligação adversária, representada por Roberto Asfora, questionou a festa que foi feita, o São Pedro de Seu Pedro, pouco antes da eleição de 2012. Naquela época, crimes eleitorais podem ter sido cometidos e a justiça local, justiça eleitoral local, deu ganho de causa à oposição. E isso fez com que gerasse uma série de efeitos, inclusive no Tribunal Eleitoral de Justiça de Pernambuco, quando as eleições foram marcadas, as eleições complementares. Agora a gente percebe que nada daquilo serviu para nada. A campanha que teve Lário disputando com Roberto Asfora, muitos gastos que foram feitos, alguns dias, né, pouco mais de um mês de campanha nas ruas, a disputa entre os grupos, o Hilário colocando inclusive em risco o seu mandato, porque se Hilário tivesse sido eleito prefeito, teria que renunciar à Câmara de Vereadores. E depois, com o revés judicial e Dr. Edson voltando para a prefeitura, Hilário ficaria sem mandato nenhum. Então, são as coisas que acontecem no Brasil. Não dá para entender como a eleição complementar é marcada se a questão ainda não está totalmente resolvida. Marcaram a eleição complementar, Brejo da Madre de Deus teve 3 prefeitos ao longo de um ano. Teve Dr. Edson, teve Lário interinamente, e depois teve Roberto Asfora, e aí veio essa outra formação agora com o retorno do Dr. Edson. Independente de quem esteja no poder, eu acho que tudo que a população não quer é essa troca de comando, porque trava o município, e travou o município várias vezes. Nos últimos 2-3 anos, Brejo não teve como ser feito nenhuma ação a médio e longo prazo, porque o prefeito não iria dar início a uma ação a médio e longo prazo sem saber se ele estaria permanecendo à frente do município. Agora, nós já estamos às vésperas de mais um processo eleitoral. Falta um ano para a próxima eleição. Não sei se vai dar tempo o prefeito Dr. Edson iniciar algum projeto, já que ele não é candidato, não pode ser candidato à reeleição. Então, acredito que, no fim das contas, apesar do direito, né, que há, o direito de entrar com a ação, tudo precisa ser julgado, mas acho que essa forma conturbada como a justiça eleitoral definiu as coisas só fez com que a população perdesse. É possível que Brejo da Madre de Deus tenha perdido aí quase que uma gestão em meio a toda essa disputa que houve. Mas, enfim, né, a informação é essa, a batalha foi vencida por parte do prefeito Dr. Edson, e os adeptos de Roberto Asfora restam a eles agora torcer para um trunfo numa próxima eleição. É porque agora, nos tribunais, dificilmente acontece. A decisão foi tomada ontem pela maior parte, a grande maioria, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:15, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos juntos para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial à turma lá em São Domingos, ao Tiago Silva e toda a galera que trabalha com ele lá no Gesso, e também ao Josinaldo e toda a turma do Decentes do Forró, sempre ouvindo ao programa Rádio Debate.
Comentando um pouquinho agora no início do programa, Romenick, sobre essa situação resolvida lá em Brejo da Madre de Deus, né? O que choca é a forma, muitas vezes, como alguns personagens políticos agem lá, né? Uma esculhambação total e muitas vezes jogando até o próprio tribunal na lama, embora que o tribunal eleitoral, juntando aí todas as instâncias, agiu como uma atrapalhada, né? Há de se reconhecer também que o prejuízo causado foi muito grande.
Do Tribunal Regional Eleitoral.
Né? O Tribunal juntando aí o Poder Judiciário como um todo, desde a Justiça Eleitoral local.
Às vezes as pessoas ficam se perguntando porque dois órgãos, né, tiveram visões tão diferentes de um mesmo caso, né? O Tribunal Regional Eleitoral, ao analisar, né, as denúncias da coligação do Roberto Asfora contra o Dr. Edson, teve analisou de uma forma de tirar o prefeito eleito à época, o Dr. Edson, da prefeitura, né, de caçar o mandato e deixar o mesmo inelegível, tanto ele como a sua vice Clarice, né, por 8 anos. Assim como e aí quando vai para o Tribunal Superior Eleitoral, a visão é completamente diferente, né, de que seria apenas um ocorrido de campanha, né, sem a caracterização de um showmício, sem a caracterização de a questão financeira, né, de abuso econômico, e uma multa tanto para o prefeito Dr. Edson quanto para a sua vice Clarice de R$50 mil, né, de R$50 mil. E aí o que acontece? No decorrer desse trajeto, se faz uma eleição suplementar, e nós sabemos o quanto se gasta em uma eleição, não é pouca coisa, mobilização de fiscais, né, mobilização de questão para as urnas eletrônicas, todo um processo partidário, sem falar dos gastos de campanha dos políticos, que tinham tido um gasto um ano anterior e gastaram novamente em 2013 para a eleição suplementar. Então, enquanto se precisa de tantos recursos em tantas áreas, né, a gente observa que houveram gastos desnecessários em uma eleição suplementar que não houve um trânsito julgado, né, não houve um julgamento final sobre o processo. Então, é de se analisar o quanto órgãos, né, que, de certa forma, tão parecidos em formas características, tiveram visões tão diferentes de uma mesma situação, de um mesmo caso, né? É de analisar, e aí a gente observa também, Ney, o quanto a eleição, o partidarismo em breve é forte, né? Porque, mais uma vez, em mais um anúncio, foi uma noite, podemos dizer assim, de muita festa para um lado, né, lógico, e nas redes sociais, o outro lado fazendo acusações fortes, né, fazendo protestos nas redes sociais contra os festejos que ocorreram ontem à noite, tanto no distrito de São Domingos, quanto no distrito de Fazenda Nova, assim como na sede de Brejo da Madre de Deus. Então, pelo menos, chega ao fim essa novela, né? Acho muito difícil, já achava difícil Roberto Asfora reverter o quadro no Tribunal Superior Eleitoral após o ministro Noronha ter dado parecer favorável a Dr. Edson. E agora, após esse, podemos dizer assim que esse caso vai ficar arquivado, né? Acho muito difícil uma nova ação sobre esse caso. Acho até que o Roberto Asfora deveria se concentrar em um processo que corre em seu nome sobre aquela questão da falsidade ideológica, né, no caso de uma sociedade, num posto de gasolina, para assim conseguir manter sua candidatura em 2016. Né? Esse suposto caso de falsidade ideológica pode prejudicar o mesmo em sua candidatura em 2016, então ele deveria concentrar agora seus esforços, já falta pouco menos de um ano aí para as próximas eleições, então é uma das maiores lideranças de Brejo da Madre de Deus. O próprio Robertinho Asfora, em uma entrevista, né, ao blog do Alice Torres, afirmou que em Brejo hoje tem dois pilares, um é Dr. Edson e o outro é Roberto Asfora, são os dois pilares da política, né, e é por quem o povo mata e morre em Brejo da Madre de Deus nas eleições. Então, deveria concentrar suas forças para 2016 agora.
8:21, vamos para o intervalo. Antes de deixar aqui um lembrete, um aviso, né? Algumas pessoas estão achando ainda que o Detran está de greve, não está. A greve do Detran durou poucos dias, a Justiça Eleitoral considerou, aliás, a Justiça Comum considerou a greve ilegal e os servidores voltaram às suas funções. Ontem eu estive no Detran e o movimento muito pequeno, né? Então a gente avisa aí as pessoas que, você que tem alguma pendência, algo a resolver no Detran, pode procurar a agência do Detran em Santa Cruz, normalmente, que os trabalhos estão funcionando normal. Um abraço ao Newton e toda a equipe que está lá à disposição de toda a população de Santa Cruz e região. 8:21, vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Daqui a pouco tem informações, novidades na política de Toritama. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Vamos agora a Toritama. Estou na linha com o empresário e pré-candidato a prefeito, Edilson Tavares. Edilson, bom dia.
Falando com você e todos os ouvintes da sua emissora.
Edilson, você esteve com o vice-governador, não é isso? E ficou consagrado, a novidade para Toritama é essa, ficou consagrado o interesse do PMDB na sua campanha. Você deve se filiar a esse partido, correto?
Corretíssimo, Leite. Estivemos em contato com a executiva, aliás, já faz um bom tempo que nós estamos em tratativas, mas ontem foi o dia D, selamos essa parceria, fomos extremamente aceitos e bem recebidos pelo governador, pelo vice-governador, e ficamos satisfeitos de estarmos em um partido de grande relevância e importância, como é o PMDB. Sabemos que hoje o PMDB tem um dos melhores quadros, né, e é comandado por uma pessoa honrada como é o ex-governador Jarbas Vasconcelos, e tem pessoas extremamente qualificadas, como o vice-governador Raul Henrique, que, na minha opinião, foi um dos melhores secretários de Educação de Pernambuco. Então, estar no PMDB, para mim, é algo de muita satisfação, e acredito que isso dá uma qualidade muito grande ao nosso projeto.
Como é que fica o relacionamento com o governo do Estado como num todo? Há alguma possibilidade ainda de fortalecer essa aliança?
Olha, veja bem, como você sabe, eu filiado estava ao PSB, né? Eu faço parte dessa conjuntura do governo, estamos como presidente do núcleo gestor da cadeia texto e confecção no Estado. E eu tive um cuidado, sabendo que o atual gestor do município é do PSB, tive um cuidado de procurar uma legenda onde eu permanecesse na base do governo, da qual eu faço parte, e não entrasse em atrito com o atual gestor. Então eu diria para você, nós estamos em uma situação confortável, porque estamos sim ainda fazendo parte do caminho que nós temos escolhido nesses últimos anos, e não entramos em atrito com o atual gestor, porque entendemos que ele tem as suas prerrogativas. De certa forma, eu diria para você que, em relação ao governo do Estado, nós estamos juntos e aliados.
O deputado estadual Diogo Moraes, ele está meio solto ainda em Toritama. Não há uma posição, pelo menos que eu saiba, uma posição firme do deputado Diogo para a eleição 2016. Há possibilidade desse apoio surgir para Edilson?
Olha, o deputado Diogo, até pouco tempo, ele estava alinhado com o gestor do município. Ocorreram algumas rugas entre eles, pelo menos não sabemos ainda a essência dessa decisão, mas as pessoas foram, as partes foram às rádios e fizeram publicações na internet, e temos visto alguns movimentos do deputado em relação a alguns pretensos candidatos na cidade de Toritama. Mas temos feito um caminho diferente, amigo Ney. Não que nós não queremos aliança, o que não vamos nos juntar, mas nós estamos atrás de algumas alianças que sejam qualitativas, que somem e que façam a diferença. Eu tenho um relacionamento muito bom com o deputado Diogo, gosto dele, não há nenhum problema, seria um prazer tê-lo conosco no nosso projeto. Agora, algumas pessoas que ele tem se aproximado, eu entendo que representam o que há de mais antigo na cidade de Toritama, representam todo esse desmando em que a cidade de Toritama hoje se encontra. Então é preciso fazer uma seleção criteriosa, e tendo essa oportunidade, eu falarei isso para o nobre deputado, e eu acredito que ele vai entender as minhas considerações, mas eu me relaciono bem com ele, e ele quiser fazer parte desse meu projeto, desse meu sonho, será bem-vindo.
O senhor acha possível uma junção das oposições, uma união das oposições em Toritama ainda para o próximo ano, ou está dividido demais?
Olha, eu tenho sido procurado por todos esses atores. Eles já vieram falar comigo, inclusive, já fizeram algumas propostas, algumas ideias, mas, com todo respeito, sem parecer ou sem querer ser arrogante, a nenhum desses outros pré-candidatos. Não se faz política pensando em desistir. Não se começa uma jornada pensando em voltar atrás. O nosso projeto, ele tem sido muito bem recebido pela população de Toritama por uma razão muito simples. Nós estamos fazendo uma política diferente. Sem compra de apoio, sem promessas mentirosas, um governo para todos. E é isso que o povo quer. E a população tem recebido desta forma. Então, eu estou dizendo às pessoas que me procuram que andem nas suas trajetórias, que não desistam, que não envergonhem a sua militância. Falar em desistir agora, em abandonar o projeto, para mim é como se estivesse desistindo. Eu vou seguir no meu caminho, digo para você, pode registrar aí, não abro nem para um caminhão carregado de dinamite, um doido com um charuto acendendo em cima dele. Não faço política, aliás, eu não faço nada na minha vida que não seja muito bem pensada, decidida, de forma estratégica. Entendemos o caminho, escolhemos o caminho e vamos fazer a diferença. Aqueles que quiserem estar junto conosco, repito novamente, serão muito bem-vindos, terão acolhida no nosso projeto, desde que também se unam aos nossos objetivos e diretrizes. Não vamos fazer alianças por fazer apenas com o objetivo de estarmos no poder. Não queremos o poder pelo poder, muito pelo contrário. Queremos é o sucesso da nossa cidade e da nossa região.
Houveram conversa, Dilson, para a gente encerrar com o empresário Nen da Zigurati, que desistiu da pré-campanha agora há pouco?
Sim, o empresário Nen, ele se colocou à disposição como pré-candidato à prefeitura, mas após perceber que o modelo estabelecido na cidade de Toritama é um dos piores possíveis, e acredito que, na realidade, hoje deve ser um dos piores do Brasil, um modelo baseado no poder econômico, na compra do voto, na compra do apoio, e ele percebeu que esse caminho não era um bom caminho. Algumas pessoas que se aproximaram dele, se aproximaram com interesses escusos e ele desanimou na jornada. Eu já estive com ele, já conversei com ele, apresentei o meu projeto, apresentei a minha proposta e o meu sonho. Ele ficou extremamente interessado, ele mostrou solícito, mas eu imagino que ele também tem as suas prerrogativas e seus caminhos. Eu não teria nenhum problema em tê-lo também conosco no nosso projeto. Aliás, isso é uma característica minha. Me relaciono bem com todos. Eu tenho livre trânsito em todos esses partidos e candidatos, até porque a nossa política é diferente. Não é uma política de puxar o tapete, não é uma política de vingança, não é uma política de retaliação. É uma política do bem, é uma política moderna, nova, diferente. E é isso que nós precisamos na nossa cidade e é isso que nós vamos fazer, se assim for a vontade de Deus.
Tá certo então, Edilson. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
É isso, Leandro. Abraço, digo eu. Prazer, sucesso a você. Seu programa tem uma audiência elevada e qualificada. Estamos à disposição para o que você necessitar. Abraço.
Obrigado, então, Edilson. 8:37, conversamos, então, com Edilson Tavares, empresário pré-candidato a prefeito lá da cidade de Toritama. Vamos agora à Brejo da Madre de Deus, na linha com o vereador Bolão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate e da Polo FM. Ainda uma satisfação estar presente nesse meio de comunicação.
Como é que o Brejo está nesse momento com o resultado do Tribunal Superior Eleitoral favorável à permanência do prefeito Dr. Edson?
Brejo, mais do que nunca, está sossegada, está tranquila, né, Ney? Já era um resultado esperado, tendo em vista que nós já contávamos com o voto do ministro relator, inclusive ministro corregedor do TSE, doutor Otávio Noronha, e também, não só por isso, e também amparado pelo parecer ministerial, pelo parecer Ministério Público Federal. E ontem tivemos a consagração e a manutenção de doutor Edson à frente da prefeitura.
Prefeito, permanece normalmente com seus trabalhos? Deve mudar alguma coisa a partir de agora? Acredito que não, né?
A mudança que vai acontecer é o canteiro de obras que o município se encontra hoje, né, Ney? Diversas unidades básicas de saúde sendo reformadas, sendo entregues. Algumas outras obras de infraestrutura que serão executadas tão logo em breve com recursos próprios. E onde diversos municípios estão passando por dificuldade e Brejo da Madre de Deus não está ao contrário, né? Recentemente tivemos a inauguração do hospital, a entrega da ampliação do hospital José Carlos Santana, onde foi contemplado com o nome do mestre Camarão. E assim, o município está se renovando e se transformando cada dia que passa, e isso só trazendo melhoria e benefícios para a população de Brejo da Madre de Deus. E com o resultado e a consagração de realmente doutor Edson permanecer na frente da prefeitura, a tendência agora é as coisas melhorarem e caminhar cada vez mais no rumo certo. Então, eu acredito que daqui para frente agora serão só ventos bons, só notícias boas e melhoria para a população brejense.
Deixa eu te perguntar agora, Bolão, como advogado também, a oposição cabe algum recurso? A coligação que foi a oposição ao doutor Edson?
Veja bem, como advogado que sou, né, como jurista, recurso ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas é uma coisa que já está pacificada pelos ministros, que boa parte desses ministros hoje compõem também o Supremo Tribunal Federal, e não irá ter mais mudança. As esperanças depositadas pelo ex-prefeito era juntamente nesse julgamento onde criou a expectativa perante o seu eleitorado, afirmando, dizendo que votava de certeza, e hoje está aí, né? Decepcionado e principalmente deixando seu povo órfão. Até porque, Ney, como você sabe, já foi tema nesse programa, o ex-prefeito, ele teve uma condenação no TRF e hoje ele está perfeitamente enquadrado na lei do ficha limpa. Então, ele não poderá concorrer às próximas eleições. Ele vai ter que fabricar um candidato e isso ainda fica muito mais difícil se ele está à frente da prefeitura. Ele vai ter que correr atrás do prejuízo que é enorme para ele.
Falando agora um pouquinho, Bolão, para a gente já chegar ao final da entrevista, sobre 2016, o senhor sustenta seu nome, mantém a colocação como pré-candidato a prefeito, a sucessão do Dr. Edson?
Justamente, né, Ney? Como eu não escondo de ninguém, venho sempre colocando na mídia, sempre afirmando, sempre fazendo meus debates, eu estou como um pré-candidato, inclusive recentemente, acho que você acompanhou aí, até pelo colega seu aí de rádio, do amigo Jobson Barros, que tem um programa aos sábados na Colinas FM, e ele fez uma pesquisa lá, uma enquete interativa em seu programa, e o vereador Bolão, como pré-candidato do grupo Boca Preta, obteve 18 votos dos 30 que opinaram naquele momento. Então isso aí cada vez mais legitima a minha ideia, a minha filosofia, e eu acredito que eu estou caminhando no rumo certo e trabalhando e aumentando cada vez mais esses apoios para que assim possamos ser o nome escolhido para disputar a prefeitura no ano de 2016.
Tá certo, então, Bolão, muito obrigado pela participação e parabéns aí a todos os que acompanham o prefeito Dr. Edson pela conquista jurídica, a conquista no tribunal.
Agradeço, né? Agradeço a você mais uma vez o espaço, agradeço a todos os ouvintes e ao Silvio José, ao Rominique, e dizer que tão logo em breve estaremos entrando no ar para realmente anunciar obras de extrema importância para a população que serão entregues tão logo em breve. Muito obrigado e bom dia a todos e que Deus abençoe hoje e sempre.
8 horas e 43 minutos, conversamos com o vereador Bolão de Brejo da Madre de Deus, Rominique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia todo Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba, do Cariri Paraibano, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a Hora do Debate. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2015. Pois é, a partir de agora até as 10 horas e alguns minutos estaremos aqui debatendo a política do Estado, a política do Brasil e também a política de Santa Cruz do Capibaribe e dessa região aqui. É, nós temos na técnica Márcia Arantes, nós temos aqui o Ralf Lagos, o Natário Arruda, Leon de Souza e o Carlos Lisboa, o companheiro, para fazerem a análise, né, do que a gente traz nas pautas aqui. Trazer apenas como informação, né, repetindo aqui, porque já foi até debatido na primeira parte, a questão de Brejo da Madre de Deus. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite de ontem manter o prefeito Dr. Edson de Souza à frente da Prefeitura do Brejo. O recurso apresentado pela defesa do prefeito foi aceito. O placar de votação ficou em 6 votos em favor do recurso contra 1 voto contrário, que foi do ministro Henrique Neves da Silva. O tribunal, no entanto, aplicou a multa de 50 mil pelos crimes eleitorais cometidos no evento São Pedro de Seu Pedro, festa privada organizada pelo então deputado federal Pedro Correia, que é pai de Clarice, a vice-prefeita, em sua fazenda, dia 21 de julho de 2012, que pode ter sido equiparado como showmício, como alegou a coligação adversária na época. Tivemos a participação do Bolão aqui já no final da primeira parte, né, e já foi tudo aqui debatido. Então, Brejo, de repente, fica, amanhece, né, em festa, né, porque lá tem isso, né? Perdeu, ganhou, tem um lado que faz festa. Então, lá em Brejo, certamente os fogos, a festa, né, aconteceu durante, certamente, toda a noite e madrugada de hoje, né? São Domingos, por exemplo, a maior festa lá de um lado, evidentemente. Bom, está aqui no blog Direto ao Ponto. Pesado, Júnior Gomes dispara contra Grupo Taboquinha. Existe uma grande encenação, segundo o vereador Júnior Gomes. Descrente da União Taboquinha, o vereador Júnior Gomes não poupou o grupo oposicionista em participação no programa Nordeste em Foco. Com declarações fortes, sobrou para todo o grupo. Júnior Gomes acredita que a disputa pela liderança entre Zé Augusto e Ernesto Maia é o principal motor dos entraves políticos. Como existe união se no ato Galego de Morinha não foi a coletiva chateado, indaga e completa mais à frente. Que união, que nada. Existe uma grande encenação. Uma disputa entre tio e sobrinho pela liderança e Fernando se vê no meio de tudo isso, disse ele. Para o vereador, Zé Augusto nunca desejou ter Fernando Aragão como peça principal do pleito. Se quisesse, não teria chegado a isso tudo. Ele seria o candidato desde o início. Se Fernando conseguir algo, Zé Augusto deixará de ser o líder, disse. A insatisfação de Galego durante os últimos dias é usada para sustentar o pensamento do parlamentar. Ele usou Galego, como usou tantos outros, como usou Carlinhos e Cleiton. Sobre Cleiton, o primeiro pré-candidato apoiado por Zé Augusto, o empresário Cleiton Barbosa, não ficou de fora das palavras de Júnior Gomes. Foi um boi de piranha, fazendo as vontades de Zé Augusto feito um papangu, e hoje nem se fala mais nele. Sobre Fernando e Tales, Júnior ainda garantiu que Fernando não ficou satisfeito com a indicação do jovem advogado. Thales é o vice do desgosto de Fernando. Ele não fala porque não tem coragem. E sobre 16, mesmo enfatizando dificuldades do grupo adversário, Júnior diz que não é momento para oba-oba e clima de já ganhou. Edson precisa continuar trabalhando, precisa focar na gestão. Chegando na eleição, o povo faz a sua avaliação, finalizou. Júnior Gomes está no blog Direto ao Ponto, com suas uma entrevista ácida, né? Eu gostaria de começar já ouvindo a análise do Natálio Arruda. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia todo o pessoal que está em casa, né? Hoje eu estou feliz da vida, graças a Deus. E todos que nos escutam. Olha, tem coisa interessante, e eu digo que só na política de Santa Cruz, né, Carlos Boa? Você receber críticas de Júnior Gomes, crítica de desagregador. Júnior Gomes tem uma briga interna com a Afrânio lá na Câmara de Vereadores, e que se o Afrânio não fosse um cara bem conceituado em Santa Cruz, o Júnior Gomes não queria Afrânio de jeito nenhum na Câmara de Vereadores. Ele tinha muita vontade de ser aquele rapaz lá do Recife, né? O Guilherme Uchoa, né? Para ficar ali, Júnior Gomes, decentezinha, aquela risadinha, aquelas tiradeirazinhas de onda. Era, ele queria permanecer. Vou falar como diz o outro político, permanecer na Câmara de Vereadores por muitos e muitos tempos. E a briga lá não é grande, porque eu tenho certeza que o prefeito sustenta as rédeas. O prefeito sustenta as rédeas. Senão a coisa estava muito feia ali dentro da Câmara e dentro também do partido. Aí vi falar de desagregação do outro partido. Olha, quem te vê, quem te viu, né, Júnior Gomes? Tu procura fazer teus projetos, né? Tu passasse muito tempo na Secretaria de Obras, mostrasse muito serviço na Secretaria de Obras, viu, Ralf? Viu? Você tá ouvindo, não tá? Mostrou muito serviço na Secretaria de Obras, aí vem fazer uma crítica a qual também ele participa. Então, essa crítica de Júnior Gomes, Silvio, você disse que ia dar 2 minutos para cada um aqui, eu vou terminar num minuto só. Não tem valor algum, não tem consistência nenhuma dentro da política de Santa Cruz do Capibaribe, porque é trocando 6 por meia dúzia.
Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de começar e fazendo aqui um contraponto à fala de Natálio, quando ele diz que a crítica de Júnior Gomes, ela não tem consistência alguma. Eu diria que talvez fosse interessante que o Júnior Gomes não só fizesse crítica à situação, que é uma situação, que é um fato concreto, a maioria das situações que ele coloca aqui é um fato concreto, com relação à oposição, mas também fizesse assim uma reflexão interior, vamos assim dizer, com relação a algumas situações de ordem do partido, do grupo do qual ele faz parte. Gostaria de dizer que, na verdade, para não faltar com a verdade, né, houve alguns momentos na Câmara de algumas dificuldades do ponto de vista do relacionamento, mas foram dificuldades pontuais e todas essas dificuldades hoje elas estão literalmente resolvidas, vamos assim dizer. Né? Bom, eu estou acompanhando e eu não estou faltando com a verdade. Que eu poderia, em razão. Eu poderia, em razão de estar com a Frânia aqui, botar panos mornos, botar panos frios no negócio, mas esse não é meu perfil, né? Aí veja bem, com relação ao que ele coloca em si, né, agora nós estamos unidos, é uma questão de que é preciso se avaliar direitinho e o processo histórico dessa construção que foi feita há pouco. É que vai dizer realmente se há união ou não. É muito cedo para se dizer que há uma união. Houve sim, obviamente, dentro do contexto colocado, um ajuntamento, uma agregação, inclusive dentro de uma situação, repito, para atender de certa forma, não na totalidade, mas de certa forma, os desejos de Zé Augusto de se sentir representado na chapa com o vice Thales Maia na condição de seu filho. Então eu gosto muito de usar o termo que usa o Romenick com relação a essa coisa que vocês chamam de novela no pessoal da oposição, que é, no momento, mais um ajuntamento do que necessariamente uma união. Quando ele fala de que o Zé Augusto não queria realmente o Fernando, isso é um fato, isso não é uma coisa inconsistente, é um fato.
Não, né?
Tanto é que é um fato, né, que o próprio Júnior disse que não deveria ter chegado a tudo isso. Se de fato Zé Augusto tivesse tratado a coisa dentro de uma ótica coletiva, não tinha se chegado a essa situação. E uma outra questão que ele coloca, que eu considero interessante, é que o grupo dele, aí isso deve ser uma preocupação dele, né, tem que se preocupar com relação a dar continuidade ao trabalho e não cantar, né, a vitória, não cantar o oba-oba, né, como algumas pessoas têm cantado, né, em razão de situações, vamos assim dizer, que há alguns dias atrás, alguns momentos atrás, estava em situação melhor, vamos assim dizer, o grupo que está na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, obviamente, focar a gestão. Se você está na gestão, lógico que tem que focar a gestão. Então, que essas reflexões sejam feitas, até porque qualquer um tem a autoridade de fazer essas reflexões com relação ao seu grupo, ao grupo de oposição, mas é necessário também que se faça as mesmas reflexões no interior do grupo do qual a pessoa participa.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Márcia. Bom dia, você, ouvinte da Polo FM, que todas as manhãs está aí sintonizado no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Olha, Silvio, antes de mandar um abraço todo especial, retribuindo o abraço de ontem, ele mandou passar para todos vocês, foi o nosso companheiro Gilbar, me encontrei com ele ontem à noite, né, lá na 29 de dezembro, ele mandou agradecer a todos vocês o carinho que tem por ele, né, então um abraço especial mais uma vez a você, Gilbar,
amigo
Gilbar, que está aí sintonizado. Olha, Silvio, a fala do vereador Júnior Gomes nos chama a atenção alguns questionamentos. Eu, particularmente, vejo da seguinte forma. O vereador questiona, né, se é uma união, se não é, por que isso, por que aquilo. Eu pude ver, isso é a minha análise, que nesse primeiro momento, essa junção entre as duas correntes da Boquinha, que antes se fazia uma disputa interna, tem causado realmente algo preocupante para o grupo de situação. Assim como nós, eu posso até falar assim, me permitam, nós não acreditávamos que Fernando seria apoiado por Zé Augusto. Isso aí é um fato. Nós não acreditávamos que Fernando teria o apoio de Zé Augusto. Porém hoje, Fernando tem o apoio de Zé Augusto e isso preocupou por demais a situação, porque a situação tinha um motivo todo dia para falar da desunião, da briga do grupo Taboquinha. Esse motivo agora vai ter que parar. Eles vão ter que procurar um outro motivo, vão ter que procurar defeito nos candidatos postos, mas falar da desunião não vão mais poder falar. Porque se de fato é uma união concreta, o tempo é que vai dizer. Mas que estão juntos hoje, estão. Então, quanto a isso, não vai mais poder falar. E o que eu observo é que realmente causou uma preocupação muito grande ao grupo de situação que apostava todas as fichas na desunião do grupo Taboquinha. O outro ponto que me chama a atenção, e aí é o vereador falar que o Thales Maia Fernando não está satisfeito com a indicação do jovem advogado Thales Maia. Ora, quem deve falar se está satisfeito ou não? Eu acho que é o Fernando. Se ficou satisfeito ou não, e pelo que a gente viu nas entrevistas até o exato momento, Fernando não tem nenhuma restrição ao nome de Thales. Thales não é vice de Júnior, para Júnior falar em alguma coisa, se está insatisfeito ou satisfeito. Então, eu vejo que realmente essa junção do denominado Grupo Taboquinha causou uma euforia, um problema muito grande no grupo de situação.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone, meu amigo Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Silvio, quero rapidamente aqui agradecer a todo mundo pelas manifestações de carinho ontem com a minha pessoa. Nas redes sociais, fiz questão de madrugar, fiquei até 2 horas da manhã respondendo a cada uma das pessoas que me mandaram as mensagens. E quero também aqui... Quero também aqui agradecer aos meus amigos do programa Opinião, né, que me felicitaram. Então, Jota Oliveira, muito obrigado mesmo, professor, que o senhor se recupere e fique bem. Muito obrigado, meu amigo César Melo e meu amigo Hilton Teixeira, que é uma pessoa que eu quero não, o maior bem do mundo.
Não,
né?
Sata caminho no aniversário dele.
Foi no tempo verdade.
Pode ter,
um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo que me felicitou. Silvio, sobre a questão da entrevista dada ao blog Direto ao Ponto pelo vereador Júnior Gomes, sim, ele fala uma série de coisas aqui que realmente são verdade, né? São verdade. Agora precisa-se fazer uma reflexão sobre a situação dos dois grupos. Né? Principalmente uma pessoa inteligente como o Júnior, uma pessoa que pode somar muito no grupo dele. Que é, por exemplo, existe quando se fala em ajuntamento e se diz só do grupo Taboquinha, aí eu acho que é um equívoco, tanto do Carlos Lisboa quanto do Romenick Steven. Né? O ajuntamento, na verdade, ele é na política. Alguém acha, vamos lá, nas esferas, alguém acha que o PT morre de amor pelo PMDB? Não, eles são juntos. Alguém acha, por exemplo, que o PCdoB morre de amor pelo PSB de Pernambuco? Não, eles estão juntos. Alguém acha, por exemplo, que no grupo Boca Preta tudo é flores? Todo mundo se ama, todo mundo se abraça. Natália bem citou aqui as divergências que existem dentro da Câmara de Vereadores. Dentro da Câmara de Vereadores. Alguém acha que no grupo Taboquinha acabou a briga? Acabou a confusão? Agora todo mundo é amigo? Todo mundo se abraça? Todo mundo dá as mãos? Não, política não é grupo Taboquinha. A política é um ajuntamento de pessoas. As pessoas não estão na política juntas porque se amam. Elas estão juntas porque é necessário, Natália, elas estarem juntas. Há no grupo de situação, há no grupo Boca Preta, uma briga silenciosa que é uma bomba relógio. Ah, ela vai chegar uma hora que ela vai explodir. Que ela vai explodir. Não tem como você... Não é preciso você ter uma bola de cristal. É preciso você ver os fatos para você ver que lá na frente vai ser insustentável algumas situações que existem no grupo Boca Preta. Então, se há ajuntamento no grupo Taboquinha, há em toda...
É quando a minha pessoa, e acredito também que a pessoa de Romenick, trata da questão do ajuntamento da oposição, em razão de que foi pauta e está sendo pauta de matéria no programa. Na medida que vier uma pauta de matéria com relação ao ajuntamento ou desajuntamento do grupo de situação, nós vamos também dar nossas opiniões,
correto,
obviamente.
Né? Correto. Então, o Júnior sempre tem as declarações fortes, né? O Júnior sempre tem declarações fortes. Ele fala algumas questões aqui no blog Direto ao Ponto, mas aí a gente, eu continuo com esse meu pensamento, que se tem ajuntamento, uma reflexão precisa ser feita na política como um todo e não só no grupo Taboquinha.
9:16, 9:16, Siqueira Vasconcelos Limitada, locação de MUC, oferecendo serviços de aluguel de caminhão. MUC, excelência, qualidade e segurança quando o assunto é remoção e transporte e também ensamentos de equipamentos, além de postes de concreto. Siqueira Vasconcelos, locação de MUC e venda de postes de cimento na rua João Deodato de Barros, do Nandom. Telefone 3731-2628 e tem também o 99981-7417, empreendimento Ari Vasconcelos, conhecido Ari da CELP. Abrastu oferecendo a você diversos destinos para você curtir com a sua família. Gramado, 23 a 27 de outubro, valor do pacote, entrada de R$249,20, mais 6 parcelas de R$214. Informações 3731-5514. 75. Olha, você está desempregado e quer trabalhar, as empresas procuram profissionais qualificados, então o Brasil Profissionalizado convida você para fazer o curso, os cursos de enfermagem domiciliar e agente de saúde, auxiliar de farmácia e atendimento de laboratório de análises clínicas, recepcionista e atendimento de hospitais e clínicas médicas e odontológicas, vendas, operador de caixa e administração, segurança no trabalho, atendente bancário de casas lotéricas e informática. Curso somente aos sábados pela manhã, tarde ou noite. A mensalidade é de somente R$60. Você vai receber a carta de recomendação de estágio, certificado válido em todo o Brasil, em concursos públicos e participa da seleção de vagas de trabalho com carteira assinada. Inscreva-se gratuitamente agora mesmo, pode dar uma chegadinha lá na Escola Ivone Gonçalves, ao lado da Secretaria de Educação. Informações, ligue 9700-8689. Início das aulas é sábado agora, tá? Brasil Profissionalizado, imagine uma nova história para sua vida. Sabe aqui, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, uma pessoa diz aqui, oi, bom dia, é apenas isso, ah, oi, bom dia, 0353, final telefone. É, outra pessoa, bom dia meninos, pelo amor de Deus, será que aqui não tem ninguém que tenha capacidade que faça alguma coisa pela segurança? Faz vergonha a cidade. Final telefone 8218, diga, Natário.
Olha, eu nunca vi falar um desmando desse tamanho nessa segurança de Santa Cruz. Porque desde quando a gente começou o programa aqui, que a gente fala...
Cara. Não, desde antes. Desde Ralf, antes, né? Ralf, a gente ainda estava no programa Opinião, que a gente falava disso, né?
A gente já estamos de calo na mão, gente, de falar pela essa segurança e ninguém olha por Santa Cruz do Caparibe. Isso é uma tristeza, Silvio. Isso
é uma tristeza. Não vai evoluir. Não vai evoluir, em razão até de uma questão que está em pauta aqui, acredito que você deva colocar em pauta de discussão, né, que é a contenção de despesa do governo do Estado e o chamamento público que ia haver para o pessoal da Polícia Militar, simplesmente acabou. Não vai acontecer. Acabou.
Bom dia, Silvio, todos da Polo. A rua do antigo Senai, da Igreja Vale da Bênção, está abandonada. Deixaram o prédio do Senai ser saqueada. Só está as paredes e aberto para os malandros se esconderem, os postes sem iluminação. Mas a taxa não para de vir. Obrigado, é o Jarbas. Enquanto o povo não deu a lição desses políticos, eles vão fazer com o povo o que quiser. E não votar no vermelho nem no azul, só assim saberão que a população acordou. Final telefone 8740. Bom dia, Silvio. Vocês sabem, todo mundo sabe, até a semana passada, Cleiton poderia ser o candidato, enfim, mesmo com o Fernando. No final, o candidato é Zé. Final telefone 9350. Bom dia, Silvio. Fala aí da mudança no trânsito no centro da cidade. Houve mudança, né, na Dr. Silvio Monteiro e Cabo Otávio Aragão, né? Houve uma mudança aí nesse foi criado mais um binário aqui, na realidade, né? A Cabo Otávio Aragão e a Dr. Silvio Monteiro. Diga.
Trazendo complementando a informação da pauta que foi debatida na primeira parte do programa Rádio Debate, o Bartô Neves, meu amigo Bartô Neves, me informou agora via WhatsApp que o Roberto Asfora irá recorrer, né, já afirmou hoje que irá recorrer da decisão do Pleno do Tribunal de Justiça de ontem. E Silvio, eu queria mandar um grande abraço para o José Severino. Conhecido, olha, Natália, um abraço, vamos mandar um abraço para ele, que ele gosta muito dos comentários de nós dois. José Severino, conhecido por seu Zé Costa, lá do Dona Dom.
Muito obrigado.
Ele não perde um só programa e está todo dia escutando. Então, um grande abraço, seu Zé Costa, né? De toda a equipe aqui da Porta.
Um abraço, então. 9:30, lembrando, setembro agora, nós teremos, né, o evento em favor da paz em Santa Cruz do Capibaribe, né? Sociedade civil organizada, né? Tá mobilizando aí, né, o povo de uma forma geral para, em setembro, né? Tá se definindo a data ainda, né? Irmos às ruas pedir paz. E sexta-feira agora, na Casa da Criança, a sociedade civil organizada, né, fez a convocação aí, né, exigiu, na realidade, presença da Compesa, presença de representantes do governo federal, políticos de uma forma geral, de todas as alas, para debater a questão da falta d'água em Santa Cruz e o que tem, né, desses órgãos para Santa Cruz do Capibaribe de forma real mesmo, tá? Então, sexta agora, a partir das 5:30 da tarde, na Casa da Criança, né, na quadra da Casa da Criança. Diga, Natário.
Olha, Eu, qualquer hora, eu vou embora, que você me persegue demais, rapaz. Então, tem a pena de mim também.
Tô com pena de você, por isso que eu abri agora, vai lá.
Né? Um abração aí para
o meu... Olha para o seu lado direito aí.
Eu fiquei... Eita,
vem. Continue... Continue...
Eu já arranquei um dedão do pé com uma coisa dessa aqui. Manda um abração. Às vezes eu fico muito feliz e hoje eu amanheci muito feliz, né? Uh-huh. Quando uma pessoa maravilhosa de família diz que gosta do Natália Arruda. Então, uh-huh. Cazuzinha Arruda, eu fiquei muito feliz em saber que você não perde um só programa e é meu fã. Cazuzinha Arruda e toda a sua família... Um abraço de coração, né? E um abraço aqui ao nosso amigo Erasmo, lá da Avenida Tio Nilson Silvestre, e o Galeguinho, que não perde um só programa, né? E lembrando da Agro Rações, viu, Silvio? É bonito esse nome, viu?
Lembrei.
É lá em São Domingos, né? Ali vizinho à autoescola, tudo em rações para os seus animais, no varejo e no atacado. Você lá, agora o seu animal não passa fome em São Domingos. Porque você só é lá em Agro Rações, ali vizinho à autoescola.
Levar dinheiro.
Na entrada, uhum. e deixa seu.
O preço é tão bom que vale a pena você sair de Santa Cruz e dar um pulinho lá,
exatamente,
né? O preço lá é muito bom,
eu
realmente.
Eu sou federal, eu digo que é bom.
Eu sei.
Eu digo que é bom, mas rapaz, isso aqui é um
negócio. Bom, 9:33, está no blog da Folha. Câmara admite. Possíveis cortes no FEM e secretarias. Depois de anunciar o aumento do contingenciamento para 920 milhões, o governador Paulo Câmara detalhou ontem os cortes que poderão ocorrer no governo. O gestor relatou que o apoio a festas e shows serão restritos totalmente. Ele também não descartou a diminuição das secretarias de governo e da redução de gastos com o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, o FEM. Aperto. Não podemos negar isso. As dificuldades da queda de receitas são muito grandes. O que a gente previa de um ano mais difícil está sendo mais pessimista ainda. Não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, principalmente, disse Câmara em conversa com a imprensa, logo após o encerramento do curso da formação de sargentos da Polícia Militar no Centro de Convenções de Pernambuco. Temos que trabalhar para 2016 ser melhor. As previsões também não são boas. Temos que estar seguro do nosso papel, da nossa responsabilidade. Shows, festas e apoios, nós vamos restringir totalmente. Não temos condições de manter isso, completou. O socialista comentou os gastos com planejamento orçamentário com o FEM nos últimos anos e previu dificuldades para adquirir recursos para o programa. O FEM está acontecendo. O de 2013 está praticamente finalizado. O de 2014 nós vamos concluir. O de 2015 será feito quando concluir 2014. E o de 2016 nós vamos ver, mas as expectativas não são boas, relatou Câmara. O gestor também mencionou a reforma administrativa feita pelo ex-governador Eduardo Campos em 2013 e também não descartou cortes nas secretarias. Estamos analisando pasta a pasta, projeto a projeto. Em virtude da crise, alguns projetos vão ficar esperando. Eu não descarto fazer uma reforma que possa diminuir as secretarias. Isso vai depender do momento, afirmou Paulo Câmara, que está apertando o cinto aqui em Pernambuco. A gente vai para o intervalo para depois vocês analisarem. Principalmente essa questão do FEM, que é onde muitos municípios se apegam para realizar obras, né, já que foi criado pelo ex-governador Eduardo Campos, né, e enviado o recurso aí para que os municípios possam investir em infraestrutura, enfim. Bom, problema aí do estado de Pernambuco, né, contenção de gastos, né, a questão, a expectativa dos prefeitos receberem essa verba do estado, que é o FEM, né, o fundo, deixa eu ver aí a sigla, é fundo... Fundo Estadual dos Municípios, exatamente. Bom, começar aqui pelo companheiro Carlos Lisboa, né? Qual a tua opinião a respeito, como os municípios vão lidar com essa questão?
Olha, é uma situação complexa para os municípios.
Inclusive Santa Cruz está nesse contexto, né?
Contexto, obviamente. É uma situação complexa para os municípios, né? Infelizmente, isso é uma realidade concreta, né? em razão da crise nacional, não só em razão da crise nacional, mas em razão da crise também dos estados, da crise também dos municípios, não por esse fator, né, propriamente, mas pelo fator de não se planejar, né, não se planejar bem, não se planejar à altura, né, uma situação extremamente complexa e delicada. E aí, diga-se de passagem, não adianta estar aqui colocando a responsabilidade única e exclusivamente no pessoal do PT, Natália, e nos seus aliados, porque isso é uma questão... que dentro da estrutura federativa do país, obviamente, prejudica os estados e, consequentemente, o maior prejudicado é os municípios. Mas o governo do estado, ele tinha e tem bons técnicos, os técnicos do governo do estado já tinham previsão do ponto de vista dessa situação econômica em que o país iria entrar, em razão da situação propriamente dita da gestão do PT, em razão das situações de ordem da economia mundial, não é? E então eles provam de que não se planejaram à altura. Ou se planejaram-se à altura, fizeram a coisa unicamente e exclusiva para aparecer. E aí o corte não só vem com relação à questão do FEM, mas vem com relação a outras secretarias. E aí diz aqui, Câmara admita possíveis cortes. Não é possível esse corte, não. Os cortes vão haver e acabou a história. Houve um corte aí, a princípio, no início da gestão Paulo Câmara, na ordem de 300 milhões de reais. Agora um outro corte na ordem de 600 e poucos milhões de reais. Então, aproximadamente aí... bilhões, né,
de reais. Milhões mesmo, 920 milhões.
Milhões de agora. Reais.
920 milhões.
Então, é um fato...
Quase um bilhão, na verdade.
É um fato concreto. E aí, dentro desse contexto, os municípios que já têm garantidos, do ponto de vista... inclusive, como, por exemplo, aqui o município de Santa Cruz, que já tem dinheiro do FEM em caixa, então, aquilo que está em caixa, obviamente, vai ser tocado. Mas aquilo que não está em caixa, a previsão não é lá muito essas coisas. E aí cabe, sobretudo, dentro desse contexto, os municípios, de modo particular, o município de Santa Cruz do Capibaribe, se planejar melhor, e não só se planejar melhor, mas apresentar para a população o que é, Natália, que realmente está se planejando do ponto de vista de convivência com essa crise gritante, que é a crise econômica, fiscal, social e política do país. E gostaria de aproveitar, me permita, só para encerrar a fala, quando você falou aí na questão da audiência, dia 28, na Casa da Criança, sexta-feira, hoje está em Jataúba o professor Ricardo Braga, que é um cientista, que é uma pessoa que compreende da área ambiental, da área de recursos hídricos, etc., lançando um livro sobre gestão de educação socioambiental, ou seja, um livro que é um trabalho feito para educar as pessoas a tratar a questão do meio ambiente e também aos políticos a tratar a questão do meio ambiente e a questão da água. Então, o pessoal que vai fazer esse debate, que vai fazer essa audiência, estar presente lá nesse encontro, o presidente da Câmara, o vereador Pipoca, o pessoal da Comissão da Seca, estão também lá nesse encontro para conversar, inclusive, com o Ricardo Braga, que é um dos técnicos, Natália, que vai assessorar esse pessoal dentro desse contexto de audiência, para que eles se coloquem à altura e consigam alguma coisa para o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, Leone Souza, questão do Estado, questão do FEM, questão do Arroxo, diz aí.
Olha, Silvio, isso já era algo anunciado, não é? A gente viu logo no início da segunda gestão do então governador Eduardo Campos, ele lançando uma série de pacotes de bondades para os municípios, agora sem ter a devida responsabilidade fiscal com o Estado. Eduardo Campos saiu feito o Silvio Santos naquela época, dizendo quem quer dinheiro. E aí é claro que toda a prefeitura queria dinheiro. Qual era o prefeito que não queria ir buscar dinheiro na capital pernambucana? E agora Pernambuco vai pagar o pato de um mau planejamento, né, que foi sucedido, foi criado pelo próprio governador Eduardo Campos. Aí ele, não, agora está criticando o Eduardo Campos ter liberado dinheiro. Não, de forma nenhuma. Eu acho que a questão é outra, é que deveria ter tido um planejamento, algo estruturado, algo que realmente não viesse comprometer as finanças do Estado e, consequentemente, os repasses para os municípios. A gente lamenta, e agora é que parece que o governador Paulo Câmara, parece que é só agora é que ele começa a ver que realmente o Estado está passando por dificuldades. Ora, dificuldades em cumprir os seus compromissos, em repassar as parcelas do FEM aos municípios. Agora, o Estado não teve dificuldade em fazer licitação de gelo para o gabinete dele, não teve dificuldade em comprar tapetes, né, para o palácio, um cafezinho, 2 milhões e 200 só para cafezinho. Então, a gente lamenta, mas graças a Deus, o Paulo Câmara parece que começa, de fato, a abrir os olhos para uma série de dificuldades. E aí abre um sinal de alerta para todos os prefeitos, como a gente tem informações do FEM. As contas de 2013 ainda tem prefeitura que ainda não prestou conta, está prestando conta. Os problemas também se sucederam em 2014 e agora se espera o FEM de 2015. E aí o governador vem e anuncia um corte, né, nas despesas, consequentemente um corte nesses repasses do FEM, e aí a gente vê que tem alguns municípios que, se eu não me engano, até Santa Cruz, já recebeu alguma parte, já tem em caixa algumas parcelas, algum valor significativo de alguns convênios referente ao FEM. Aí só fica a preocupação. Às vezes a prefeitura faz uma obra de 700, 800, 1 milhão de reais referente ao FEM. Aí o governo já tem disponibilizou apenas 200 mil. E se depois o restante não vir, a obra vai ser iniciada, paralisada e não terá fim? Ou vai aguardar o FEM de 2016, que na fala do próprio governador ele disse que 2016 a gente vai ver? Então, infelizmente, um Estado mal planejado na questão das finanças e, diga-se de passagem, um governador que era o secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco.
Natália Arruda.
Olha, Silvio José, a gente vendo tudo isso, chega um ponto que é falta de organização e uma falta de um planejamento. Essa palavra crise tem todo mundo aí, muita gente, Ralf, se aproveitando dela, né? Está aí dizendo que prefeituras ainda não apresentou o FEM, o que foi gasto, os trabalhos de 2013. Se uma prefeitura não apresentou as despesas de 2013, pode-se dizer, essa danada não quer nada. Não quer nada. Quer dinheiro? Ela está trabalhando? Não. Esse serviço não foi prestado e o dinheiro veio. Então, essas coisas é que está faltando em vários municípios. A pessoa se adequar, quando você está com um problema financeiro em casa, você não diminui, né? Desliga a luz mais cedo, né? A água gasta menos, paga o funcionário que pode pagar, né? Tira, se tem duas funcionárias ou duas empregadas, tira uma. Então é o seguinte, essas prefeituras viviam só de braços abertos. Dinheiro vem e não se prestava-se conta. E pelo que eu vi aqui, diga-se de passagem, a daqui se recebeu é porque se organizou esses anos. Se organizou. Então, se ela se organizou para receber o dinheiro do FEM, graças a Deus, né? E graças à luta da gestão do senhor prefeito. E os que não se organizaram, que fiquem para lá. Agora, aqueles que não se organizaram, que atrapalharam o FEM, não pode atrapalhar o outro que se organizou, não. Carlos Lisboa, não pode atrapalhar, falta muita estrutura, falta as pessoas se coordenar e ter uma coordenação muito bem feita dentro do seu município para receber os recursos. Recurso não é assim à toa como receber lá na Lava Jato, não. Tem que se apresentar projeto, tem que se levar ao governo para angariar recursos. E muita gente não está fazendo isso. Véi, te adequa, vê, deixa essa palavra crise para lá e, no invés da crise, você pense em trabalho e em organização, só assim o município cresce e o Estado.
Pois não, Ralf Lagos.
Silvio, como eu concordo com praticamente tudo que os colegas disseram, eu vou tentar ver a coisa do ângulo dos municípios, né? Os municípios que já estão sendo castigados por demais com essa crise, na verdade, é o ente federativo que mais sofre com essa crise, são os municípios, porque eles já têm uma dificuldade na maneira que o bolo é fatiado, como um todo, né?
E a maneira também como eles estão aleatórios a tudo isso, desorganizado.
Eles têm uma dificuldade na maneira que o bolo é fatiado. O Brasil, na verdade, precisa urgentemente de rever a questão do Pacto Federativo. Uhum. Né? Não se pode, por exemplo, a União fica com o bolo de impostos com 60% de tudo que é arrecadado no país fica nas mãos da União, Lisboa. Outros 25% ficam na mão dos estados. né, dos estados e o Distrito Federal. E apenas 15% do dinheiro que é arrecadado fica com os municípios. Municípios esses que têm que arcar com todas as despesas, né, as despesas de infraestrutura, as despesas com saúde, apesar de haver os repasses, né, alguns repasses, mas a gente sabe, e Carlos Lisboa sabe mais do que a gente, que foi da pasta, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, para se implantar um PS, o antigo PSF, que se chamava, agora se chama...
UBS.
Unidade Básica de
Saúde. Que é o posto de saúde.
É, a gente sabe que não é o valor que a União repassa, não dá para se manter, é preciso que o município entre com uma contrapartida também. Então, depois de tudo, todas essas dificuldades que os municípios já passam, o fatiamento do bolo ser muito desigual, ficar uma parte muito grande com o governo federal, com a União, os municípios tiveram, pelo menos em Pernambuco, um suspiro, né, de vida, que seria o FEM, né, que é o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Esse FEM serviria para que algumas obras estruturadoras fossem feitas na cidade. E agora a gente já percebe a dificuldade que se via anteriormente, já desde que o Eduardo Campos anunciou, se via a dificuldade de se manter um trabalho como esse, se manter um programa como um FEM. Né? É uma coisa que lapida muito os cofres do governo do estado de Pernambuco, e aí agora o governador diz que 16 nós vamos ver. Ora, quando um político vem dar uma entrevista dizendo que em 16 nós vamos ver, os prefeitos têm que arrochar mais ainda do que estão arrochando, o cinto. Porque dificilmente o FEM sairá em Pernambuco. Na verdade, por não ter visto a entrevista como um todo, eu achei meio complicada a fala do governador.
Sobre o próprio FEM, né?
Sobre o próprio FEM.
É meio complicado aqui.
Complicado.
FEM... Pelo texto aqui, ele nem saiu, não vai sair e...
Ele nem terminou o que começou. Esse PS ainda não foi implantado e o futuro talvez não vá sair.
Pessoal, você coloca uma coisa aí fundamental, que é a questão do Pacto Federativo. Há uma injustiça muito grande na questão da distribuição do que se arrecada no país para os municípios, né? Mas Natália coloca uma coisa que é indispensável. Não o Pacto Federativo pode ser o melhor pacto já
se
construído.
Não houver planejamento dos municípios.
Se não houver planejamento, se não há organização, se não há responsabilidade com o dinheiro público, então isso é como dar dinheiro a um filho de um cabra gastador.
Eu concordo.
Aí ele está ali com um carro bonito aí. Ele tá
o de Natálio.
Uma Land Rover. Aí ele compra o quê? Um 600 diabo daquele que Colo estava andando nele e tomaram o carro dele. Ele não, porque aquele é o carro do povo. Aí fica difícil de resolver.
Agora, veja só. Aí você imagina... Aí você imagina...
3 milhões de reais só
se,
o carro é
se,
dois.
Se já é complicado se ter uma organização com uma divisão federativa como essa, como uma divisão federativa boa, né? Imagina uma como essa, que deixa quase todo o poder na mão da União. Fica complicado para os municípios.
9:58. Mensagem aqui via WhatsApp. Está na hora dessa imprensa e debatedores falarem do descaso que está na nossa cidade. Eu já estou me convencendo que tem alguma coisa estranha na imprensa de Santa Cruz, Alex do Cruz Alta, porque só fala na novela Taboquinha. Bom, ele faz uma final do telefone 3803, é o Alex do Cruz Alta, diga.
Eu respeito sempre a opinião dos ouvintes. Agora, algumas opiniões é preciso que a gente se posicione. Por exemplo, o Alex não deve ouvir todos os dias o programa Rádio Debate. Por quê? Nessa pauta de hoje, por exemplo, se o Alex ouviu o programa hoje todo, a gente falou da questão Taboquinha, inclusive, em alguns comentários aqui foi colocada a questão do grupo de situação também denominado Boca Preta, e agora a gente está falando de política administrativa, por exemplo, a falta de recursos para o FEM.
Sobre saúde, a gente sempre
faz as críticas aqui.
Água, saúde, segurança.
Água, todos os dias aqui nós convocamos, e agora foi bom o Alex falar, porque amanhã é o dia da audiência pública. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, na casa da criança, você que está em casa tem que ir, a gente tem que lotar a casa da criança. Sobre segurança, Natália falou hoje e a gente anuncia todos os dias aqui.
Até a música foi feita para
a música questão que você da, da, fez. Da, da... infelizmente. Tem hora que tem que...
Márcia. Questão da água ainda. Só um lembrete. Ontem eu estive no calçadão Miguel Arraes de Alencar e algumas pessoas me reclamaram. E aí a importância de você ir para essa audiência pública. Que na segunda-feira, no dia da feira principal, faltou água nos banheiros lá do calçadão.
Aí você imagina,
e
né?
Os clientes estavam reclamando bastante. Então, vá reivindicar e cobrar.
Falar em audiência pública, aquela que teve lá na Câmara, na BR-104,
foi o que
tão
fez,
calado.
Mas foi o que fez que é a
calado.
Coisa...
Vamos procurar mais isso, né?
Ah, Natália,
tão
verdade.
Calado.
Vai ficar no tapa-buraco,
né? Caladozinho, é. Um tapa-buraco, um buraquinho lá, bem quadradinho, bonitinho.
Verdade.
Mas tão calado.
Os políticos da ala de ser Humberto Costa, cuidem bater lá no gabinete dele lá em Brasília para ver se ele vem dar resposta, se vai acontecer alguma coisa ou não.
Um abraço aqui para Nailson Ramos, ligado no programa também.
Ô Silvio, deixa eu mandar um abraço aqui para Iris de Neutinho, o meu amigo Guilherme Moura, que está todos os dias ouvindo o nosso programa. Um grande abraço, Guilherme. Para o César Sobrinho, que disse, Natálio, tá vendo como eu ajudo você? Ele disse que agora vai comprar a ração do cachorro dele lá em São Domingos.
Isso.
E o nome do cachorro dele é Ralph.
Fala em cachorro.
Ele vai comprar a ração para Ralph.
A mãe de César, a Rita de Cássia e a filha de César, a Maria Rita. Ele vai ser seu cliente.
César vai comprar ração para
Ralph. E Ralph vai comer a raçãozinha lá da sua loja.
Fala em cachorro, meu cachorrinho. Até Márcia disse que era pitbull. É vira-lata.
Né? É vira-lata, é?
Vira-lata, mas o bichinho era bem bonito.
É mais passada que passaram informação para ela que isso aí.
Era pra fazer medo, aí disse que era um vira-latazinho tão bonitinho, rapaz, branquinho, oi em preto. Aí eu dava uma grujeta boa que trouxesse ele de volta, mas não trouxeram.
Não trouxeram não, né?
Não trouxeram não, ô povo covarde, rapaz. Olha, amanhã vai ter a convenção do DEM aqui em Santa Cruz. Né? Amanhã à noite, lá na escola Antônio Burgo. O Hernando disse que tá aí virado no bode, disse que tá arrumando gente muito. Para se filiar, né, Hernando?
Será que o Vani vai? O Vani vai?
Eu não sei.
No sábado vai ter a do PSOL lá na Câmara de Vereadores.
PSOL?
É.
PSOL já tem o nome. PSOL, só. Não tem. Não.
Olha, tem uma informação que a gente recebe aqui. O nosso amigo Jota Oliveira ligou para mim super preocupado, né? Diz que tem uma informação aqui. A gente falando aqui sempre da questão de água e tudo mais, convocando a população. Recebemos a informação do Diogo, depois o Afrânio, né, de que havia todo o investimento para que a gente receba água do Prata. Segundo o Jota, ligou para mim super preocupado, porque ele disse que recebeu informação segura de que está havendo movimento da prefeitura de Caruaru, né? Inclusive o próprio Zé Queiroz já esteve na Compesa em Recife para tentar barrar, tentar fazer com que essa água não chegue em Santa Cruz do Capibaribe, né? A água do Prata. E a gente sabe que Caruaru tem disso, né? Caruaru tem aquela, né? Tem força política também, infelizmente, né? Tem uma força política muito grande. Então, o Jota ligou preocupado, super preocupado aqui, né? E evidentemente que a gente tem que alertar aqui os nossos representantes para que, da mesma forma que Zé Queiroz está tentando fazer com que a água não venha, que a gente tente, né, segurar para que esse projeto ele continue, né? Porque senão, Caruaru continua com Prata, Caruaru continua com Jucazinho, Caruaru continua com outros investimentos lá, e a gente é só isso, né? E não é nem para trazer toda a água, é apenas para manter a gente aqui com o que tem hoje, né? A quantidade de água que tem hoje. Diga.
A Câmara prometeu, né? Um poço daqueles fundão, e já faz dia demais, e a Câmara recebe o recurso certinho, todo
pois
mês.
Pois é, mas aí o que tem essa, a preocupação nossa é essa promessa, esse investimento que tem da Compesa e de repente a gente vê hoje que existe já uma força contrária a isso, uma força muito grande que é do próprio
Zé
Queiroz.
Essa informação do Jota Oliveira procede, até porque também a gente teve informações em Caruaru essa semana que existe já um movimento interno dentro da Prefeitura de Caruaru, porque mesmo Caruaru sendo abastecido bem melhor do que Santa Cruz, numa proporção bem melhor. Caruaru está bem mais à frente do que Santa Cruz, e muito, e não só em água, em outras coisas também. Mas Caruaru ainda não existe um abastecimento a contento em todos os bairros da cidade de Caruaru. E aí o movimento já é justamente esse. Como é que a gente não abastece a nossa cidade e a água que vem para a nossa cidade vai dividir com outra? Então, é uma questão de política administrativa realmente. Então, os políticos daqui têm que realmente marcar posição
marcar posição cerrada, porque isso é um direito da população, no mínimo, né? No mínimo para se ter a água, para as necessidades básicas de uma residência comum, de uma residência simples, por mais que seja. Então, vamos ver qual vai ser o enfrentamento que os políticos, de fato, vão ter coragem de fazer esse enfrentamento junto ao, olha, em frente ao prefeito Zé Queiroz.
Me permita, Silvio, os políticos de Santa Cruz, a população de Santa Cruz, da cidade, da microrregião, que compreende Jataúba, Brejo, Toritama, etc., consentirem uma coisa dessa, não é? Consentirem uma coisa dessa. Ou, porventura, se o governador do estado, que é a pessoa que tem a autoridade política para esse tipo de decisão, verificando-se que a água é um bem coletivo. Então, se a água é um bem coletivo, então, se estamos numa situação de crise hídrica, de falta de água, então, a água que estiver em qualquer canto, ela é da coletividade.
Até
agora, obviamente,
porque,
se ela está...
Até porque, se for nesse sentido, de que a água é de tal cidade, a água é de tal cidade, que a água não receberia, porque uma barragem em Surubim, a outra em Bonito.
Justamente, né? Agora, obviamente, que... em razão de uma barragem estar geograficamente em um município, então aquele município tem prioridade. Agora, não pode haver essa prioridade ao ponto de que os outros municípios fixem o direito ao acesso do precioso líquido. Porque isso, eu acredito que isso, inclusive, se ventila, até porque Santa Cruz do Capibaribe, não só do ponto de vista da água, mas do ponto de vista de outras questões, historicamente é marginalizado. Não estou dizendo aqui que os governadores não fizeram nada para Santa Cruz e que esses, que o antecedeu ele, não fizeram nada para Santa Cruz. Fizeram sim, mas há um processo de marginalização, onde se prioriza excessivamente para a cidade de Caruaru e para o município de Santa Cruz do Capibaribe, que é uma referência no polo de confecção, na geração de emprego e renda, não tem a devida atenção. Justamente.
10:17, então fica aqui o alerta.
Vez que o cacete vai quebrar.
Então fica aqui o alerta para os políticos de Santa Cruz do Capibaribe, né? Para que marque presença, para que vá de frente mesmo,
E mais um motivo para você que está em casa ir para a audiência pública na sexta-feira.
Me permita o seguinte, me permita que os políticos, mas acima de tudo o povo.
A sociedade.
Acima de todo o povo.
Bom, 10:17.
10 horas da noite, que é da igreja.
Vale da benção.
Vale da benção. Rapaz, que programa bom. O rapaz
tava, a voz da central.
Exato. O rapaz estava fazendo uma explanação sobre a água e falando o que ia fazer na audiência. Meus parabéns. Eu sempre escuto aquele programa. Eu não sou evangélico.
Bom, com o apoio do supermercado Alírio Tiburcio, número 1 da cidade, tanto no Santo Agostinho quanto aqui na Avenida 29 de Dezembro, você encontra qualidade, menor preço, né? Faça suas compras lá. Olha, recebendo aqui com exclusividade, está no blog do Ney, inclusive, Márcia, coloca já no finalzinho, dá pra gente tocar um pedacinho da música Vem Comigo, né? Que é a música da campanha da paz, tá bom? Mas trazer aqui com exclusividade, o blog do Ney traz a atração, né? Principal da festa de São Miguel, que é agora no mês de setembro. Está confirmada a primeira atração da parte, né, festiva, né, da parte não religiosa, da festa de São Miguel e Senhor Bom Jesus. Segundo informações obtidas pelo blog, com exclusividade, quem é que vem, Natálio?
E a Pablo.
Vem a banda Cheiro de Amor. Estará no palco principal dos festivos. Dia 28, banda Cheiro de Amor, confirmada, inclusive o blog obteve essa informação vindo até no site oficial da banda. O site oficial já conta, já está lá no site oficial a confirmação na agenda da banda. Então, dia 28, a banda Cheiro de Amor está aqui no blog, conseguiu, né, o Elivaldo, viu? O blog do Ney conseguiu com exclusividade aí já essa informação.
Manda um abraço aí para Raimundo.
Um abraço, Raimundo.
Todos lá do Armando Aleixo.
Um abraço, Raimundo, e todo o pessoal do Armando Aleixo. Bom, 10:19, a gente fecha o programa com, né, um trechinho aí da música. Vem comigo, a música da Campanha da Paz. Está chegando aí o dia, viu? Está chegando o dia. Agora no mês de setembro, mas, né, a gente, posteriormente, a gente vai divulgar, inclusive, as empresas que já estão participando e tudo mais. Para vocês, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.
Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz. Na cidade há brutalidade, mas sou mais a capacidade. O homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar. Eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também.
guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho,
criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem.
Debate Polo FM.